Boa noite, irmãos. Que bom que nós tivemos aqui hoje, temos, né, conosco Erasmo e Moisés. E eu queria começar falando sobre os heróis da fé lá de Hebreus 11. E o Senhor nos mostrou que eles não estão só lá no passado de Israel, estão até hoje, né? Homens que deram a sua vida, que um dia creram naquela palavra que receberam e, não sei se é a melhor palavra, apostaram, né? Mas entregaram tudo que tinham nas mãos do Senhor. No capítulo 11 de Hebreus a gente vê desde Abel, Enoque, Noé, depois os patriarcas, Moisés, Davi, tantos outros nomes que talvez se nós fôssemos fazer uma lista não colocaríamos ali. Mas Deus colocou. E outros que não estão ali, mas que são também homens e mulheres de fé. E o interessante é que é uma lista de vitoriosos, mas os fatos que são relatados deles são fatos terríveis. Fala de alguns que foram cortados ao meio. E tantas outras lutas pelas quais esses nossos irmãos da antiguidade passaram. Poderíamos aí citar outros tantos ao longo da história, até hoje, né? Quando vemos aqui nossos irmãos, já com 90 e tantos anos, firmes no Senhor, cheios do Espírito, firmes sobre a mesma fé em que um dia começaram a caminhada. Eu queria ler com vocês alguns versículos do capítulo 11 de Hebreus, a partir do versículo 35 e alguns do capítulo 12, Hebreus 11, 35 em diante. Diz assim: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, serrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, inclusive os que estão hoje aqui, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu queria chamar a atenção para o versículo 2 do capítulo 12, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Esse versículo, que é um dos principais do livro de Hebreus, e talvez um dos mais importantes do Novo Testamento e da Palavra, nos diz muitas coisas, muitas coisas. Primeiro, ele nos diz qual é o lugar para onde nós devemos olhar, ou qual é a pessoa, para Jesus, olhando firmemente. Diz que ele é o autor e consumador da fé, aquele que veio na frente, antes que nós, hoje aqui o Felipe lembrou, alguns outros irmãos oraram também, antes que nós nem mesmo existíssemos, o nosso Senhor já confiou a sua vida nas mãos do Pai. Diz também algumas coisas que nós precisamos entender bem. Às vezes a gente diz que tem para as pessoas, brincando, né, que tem duas notícias, uma boa e uma ruim. Esse texto nos traz essas duas coisas. A boa notícia é que o Senhor está no trono, mas ele precisou passar pela cruz. Se Jesus passou por isso, nós também vamos andar por esse caminho. Como é que eu sei isso? Porque o autor de Hebreus primeiro cita uma lista de homens e mulheres que passaram por situações assim, e ele diz: portanto, olhem para Jesus, porque ele suportou a cruz para que pudesse estar no trono. E ele diz: pensem, ou olhem, ou observem, não é apenas um olhar, mas é prestem atenção, porque é olhar firmemente para o Senhor, para que vocês não cansem nem desanimem. Então, se o autor de Hebreus está dizendo isso, é porque nós podemos cansar e desanimar no meio das lutas. Imagina se um de nós vê uma pessoa da família sendo cerrado ao meio, como diz aqui. Que prova difícil. Ou pode experimentar na sua própria vida algum tipo de dor ou perseguição que visa nos separar do Senhor. Mas esses aqui são exemplo, assim como é o exemplo maior, o nosso Senhor. Essa expressão "em troca da alegria", que está ali no versículo 2, é traduzida em outra versão como "tendo em vista a alegria que lhe estava proposta". Em troca da alegria parece uma troca, né? Eu te dou isso, tu me dá aquilo. Mas o Senhor confiou inteiramente no Pai. E porque ele viu o cumprimento do propósito, porque ele viu a glória que ele esperava e a glória que o Pai tinha proposto, ele suportou a cruz. Por isso o texto diz que essa é a maneira com a qual nós vamos viver no meio das dificuldades. O Ion já ministrou aqui algumas vezes uma palavra que ele colocou o título, né? Eu acho que ele ouviu também assim: é o fim que conta. Não sei se alguém lembra. Algumas vezes o Ion já ministrou aqui ou em retiro, né? E ele está usando um texto que está também no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, quando diz: olhem para os vossos guias ou líderes ou aqueles que estão à frente, observem o fim das suas vidas. Como nós podemos ver hoje. Mesmo na velhice dará ainda fruto, é o que a palavra diz, daquele que está plantado junto à corrente das águas, que busca a sua vida do Senhor. Mas como nós chegamos nesse alvo? Como nós chegamos nesse lugar, nesse nível de vida em que nós podemos estar passando por dificuldades, mas estamos vivendo em paz e alegria porque enxergamos o Senhor? Como nós vamos chegar nesse ponto da nossa vida? Bom, uma coisa que nós podemos descansar é que a parte que cabia ao Senhor ele fez, ou está fazendo. Filipenses 1:6 diz assim, que Paulo falando, né: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a parte que cabe ao Senhor já está carimbada, está garantida, ele vai fazer. Mas o interessante é que esse texto de Filipenses, toda a carta de Filipenses, ela foi escrita num contexto em que Paulo estava passando por grandes dificuldades. Paulo estava preso. Ele escreveu essa carta da prisão. E, por exemplo, o versículo 12 ali de Filipenses diz isso: quero que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E ele vai falando de várias outras coisas nesse capítulo que dizem que a situação do Paulo não era uma situação fácil, muito pelo contrário. Mas ele conseguia ver o cumprimento daquilo que Jesus havia se proposto. Por isso ele chega lá no versículo 21 desse capítulo de Filipenses e diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida aqui é Jesus. Agora, depois que nós morremos para esse mundo, nossa vida se resume ao Senhor, o que Ele quer, o que Ele tem preparado para nós, o que alegra ao Senhor, o caminho pelo qual Ele vai nos levar. E é um caminho que muitas vezes não é fácil, mas se vivemos com o Senhor, estamos tranquilos. E se todas as coisas forem más, assim, aos olhos humanos, né? Se tudo der errado aos olhos dos homens, nós ainda estamos no lucro, porque vamos morrer e estar com Cristo. Agora pensa só que negócio fantástico é esse que nós fizemos. Nós não contribuímos com um centavo, não fizemos nada, ganhamos a vida eterna, novos céus, nova terra. Não é lucro isso? É lucro, né? É isso que Paulo está dizendo. Mesmo que eu morra, eu já perdi tudo por causa do Senhor. Só tenho a própria vida, mas mesmo que essa vida se vá, eu estou no lucro, porque eu vou habitar com o meu Senhor. E assim é conosco também. Nós vivemos a vida de Cristo hoje. E quando o Senhor nos levar, né, Moisés, como ele disse aqui, quando o Senhor nos levar, nós estamos para sempre com o Senhor no lucro. Porque a parte dele está garantida. O que Jesus tinha que fazer, ele fez. O que ele espera de nós hoje para chegarmos lá? Ele espera fé, perseverança, esperança. Essa é a única atitude que o Senhor espera de nós. Se nós vivermos pela fé, a palavra diz, nós somos justos. Fomos justificados e assim vivemos pela fé como justos. E assim vamos chegar diante do Senhor. E assim também vamos passar pelas dificuldades, pelas lutas da nossa vida. Com fé, com perseverança, com esperança. Mas como ter fé e esperança se quando a gente olha para o nosso corpo, a gente vê envelhecimento, vê doença, ver as coisas se desfazendo. Se olhamos para os relacionamentos, vemos lutas, desajustes. É claro que não é só isso que nós vemos, mas ainda vemos muitas dificuldades. E se olhamos para o mundo, então, nem se fala. O mundo é cada vez mais contra o Senhor, longe do Senhor. E somos afligidos pelas tentações desse mundo e pelas perseguições do mundo. Esse é o nosso contexto e é nesse contexto que nós precisamos viver cheios de fé, de esperança e de alegria, como nós ouvimos aqui agora há pouco. Como passar por essas dificuldades, como passar pelas provas, como não desanimar, como está lá no livro de Hebreus, no versículo que nós lemos. Qual é o segredo? Já vimos ali que temos que olhar para o Senhor, mas o que significa esse olhar firmemente para o autor e consumador da fé? Eu queria meditar com vocês nesse tema, mas usando alguns salmos, para ver como o Senhor trabalha na nossa vida até chegarmos nesse ponto. E o primeiro salmo que eu queria olhar é o Salmo 22. Vocês não, se não quiserem, não precisam abrir, eu vou ler alguns poucos versículos. Mas o Salmo 22 é um salmo profético, um salmo escrito por Davi, no momento em que ele passava por muitas dificuldades. Mas Davi, sem saber, estava também profetizando acerca da primeira vinda do Messias. Ele falava dos seus sofrimentos, mas na verdade profetizava acerca de Jesus. Por exemplo, olhem lá no Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Vocês lembram onde essas palavras foram repetidas? Por Jesus, né? Quando estava na cruz. Bom, alguém pode dizer, bom, mas Jesus conhecia o Salmo 22 e ele citou Davi. Ok, é verdade, Jesus conheceu o Salmo 22 e citou Davi. Mas, olhem por exemplo o versículo 8. Confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Isso não foi dito por Jesus, foi dito por quem? Pelos judeus, pelos fariseus, por aqueles que estavam ali. Versículo 16, o finalzinho do versículo, diz assim: transpassaram-me as mãos e os pés. Por acaso Davi teve as mãos e os pés transpassados? Que se saiba, não. Não tem nada disso registrado na Bíblia. Mas Jesus, sim. Versículo 18: repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Também fala de Jesus. Davi foi usado pelo Espírito Santo no meio do sofrimento que era verdadeiro para ele, Davi, para falar sobre o sofrimento de Jesus na cruz. O nosso Senhor não merecia, assim como Davi, estava sendo perseguido injustamente, mas sofreu no nosso lugar. E essa foi a experiência de Davi também, ele sofreu. Ele sentiu no corpo e na alma, de alguma forma, a dor do Senhor, para que ele pudesse profetizar, falar acerca da vinda do Messias. Versículo 2, por exemplo, Davi diz assim: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Parece que Deus não estava se importando com o sofrimento do Davi, né? Mas, ao contrário da lógica humana, quanto mais parecia que Deus estava distante, mais o Davi corria para longe do Senhor e dizia: não posso me afastar de ti. Versículo 11: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Versículo 15: secou-se o meu vigor. Essa era a sensação verdadeira de Davi naquele período em que ele, mesmo ungido por Samuel, estava sendo perseguido por Saul, que já tinha sido rejeitado por Deus. Davi passou por situações de perseguição, de sofrimento, de injustiça, como nós muitas vezes passamos. Talvez alguém aqui pode estar se sentindo assim, pode estar dizendo: Senhor, eu clamo de dia, clamo de noite, parece que tu não me escutas. Eu oro há anos por essa situação e ela não muda. Por que Davi precisava passar por isso e por que muitas vezes nós passamos por situações assim? Davi foi preparado por Deus para ser rei no meio do sofrimento. Foi ali que Davi aprendeu a confiar em Deus. Foi ali que Davi foi perseverante. Certa vez ele poderia ter escapado para os filisteus e ter ficado lá, né? Ele foi viver numa cidade dos filisteus, poderia ter dito: ah, Israel, não quer nada comigo, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas Davi foi perseverante, ele sabia que Deus tinha um plano, não apenas um plano para ele, um plano para Israel, do qual ele fazia parte, ele era instrumento de Deus naquele plano. Por isso ele perseverou, confiou em Deus, foi obediente ao Senhor em toda a sua vida. E isso se refletiu depois, quando já rei sobre Israel, em algumas situações nós vemos que Davi se humilhava e buscava o Senhor da mesma forma que ele buscava lá no deserto. Até quando pecava, e pecados grosseiros Davi cometeu, mas rapidamente ele se humilhou e se arrependeu. Certa vez ele pecou e Deus deu opções para ele. Que tipo de disciplina ele queria? E uma das opções era cair nas mãos dos inimigos. Mas Davi disse assim: eu prefiro estar nas mãos do meu Deus. Mesmo que em outra daquelas opções o castigo fosse mais brando. Mas ele disse: isso não importa, eu quero estar nas mãos do Senhor. E foi assim que Davi foi conduzido por Deus até o trono de Israel. Esse é o Salmo 22, que fala da primeira vinda do Senhor, fala da vida de Davi e de alguma forma fala também das situações que nós passamos. Agora, se nós vamos dois salmos à frente, Salmo 24, que também é um salmo profético sobre a vinda de Jesus, nós vemos um cenário completamente diferente. Claro que aqui não é a primeira vinda, está se referindo à segunda vinda do Senhor. Olha o que diz o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Esse capítulo fala de algo que foi criado e que pertence ao Senhor, mas que hoje está nas mãos de um invasor. Satanás é um poceiro na nossa linguagem. Ele está usando algo que não é dele, que não pertence a ele. E Davi escreveu o Salmo 24 dizendo: um dia o dono vai voltar e vai tomar conta daquilo que é dele e vai resgatar a sua criação. E não só a criação, vai nos resgatar para ele de volta. O versículo 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Somos nós. Nós que fomos limpos pelo sangue do Senhor. Temos nossas mãos e nosso coração purificado. Nós é que vivemos assim, não mais em falsidade, mas na verdade. E assim vai o capítulo 24. Aí ele chega no versículo 9 e diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Interessante, eu não pedi para eles colocarem essa figura aqui, né? Eles que escolheram, mas combinou. Eu perguntei para o Ilan, que eu não conheço Jerusalém, não sei se eu vou conhecer essa, a outra sim, a nova eu vou conhecer. E o Ilan me disse que esse portão que está aqui é o portão que fica para o lado do Jardim do Getsêmani. Provavelmente foi por aqui, não sei se é esse portão, mas foi por esse lado que Jesus saiu na noite em que ele foi depois preso e logo em seguida crucificado. Mas esse portão que fala aqui está lá no outro lado da cidade, né, Ilan? Portões que ficam fechados mesmo antes da vinda do nascimento de Jesus e que um dia vão se abrir para o Senhor entrar na cidade pelas portas. Ali ele vai estabelecer o seu reino. Ali ele vai governar sobre todo o mundo. Esse é um fato futuro e certo, independente do que as pessoas creem ou não, vai acontecer. Todo joelho vai se dobrar, diz a palavra. Todo joelho vai se dobrar, crendo ou não. Até os que rejeitaram o Senhor hoje, um dia vão se dobrar. Nós temos a escolha, né? Podemos dobrar o nosso joelho hoje por amor ao Senhor. Mas todos vão se dobrar diante do Senhor. Essa é a visão da glória. Aquela mesma visão que Jesus teve, como está dito lá no livro de Hebreus, que tendo em vista a alegria que estava proposta, suportou a cruz. E um dia isso vai se tornar realidade. Na verdade, o Senhor já está na glória, mas um dia todo o plano de Deus vai se completar, inclusive conosco juntos. Salmo 22, primeira vinda. Salmo 24, a segunda vinda, vinda gloriosa do Senhor. De certa forma, essas são as duas coisas que nós temos. Nós olhamos ao nosso redor e podemos ver situações como o Salmo 22. E a Bíblia nos diz para olhar para o Salmo 24, o Senhor da Glória. Mas como eu consigo viver a realidade do Salmo 24 hoje, se o que me cerca é algo parecido com o Salmo 22? Como que eu passo do Salmo 22 para o Salmo 24? Alguém tem um palpite? Simples, né? Salmo 23. É simples. É o bom pastor. O Salmo 23 começa dizendo exatamente isso. O Senhor é meu pastor. Poderia terminar aí. Poderia ser o menor salmo, o menor capítulo da Bíblia. Mas seria cheio de significado. O Senhor é meu pastor. O que significa isso para nós? Se esse é o segredo, o que significa para mim ser pastoreado por Jesus? Certa vez, um irmão que vinha passando por muitas dificuldades e muitos irmãos os aconselharam, e nunca ele conseguiu sair daquelas situações que ele estava enrolado lá, apesar de todos os conselhos que recebeu. E um dia ele me procurou e disse assim: eu preciso que tu me ajude. E eu disse: tá bom, o que, que eu posso te ajudar? Ele disse assim, aí ele contou toda a história e ele terminou dizendo assim: eu preciso ser pastoreado. Aí me veio uma pergunta para ele assim: mas o que significa para ti ser pastoreado? Porque até agora todas as coisas que foram ensinadas, que foram ditas e que estão na palavra, tu não considerasse. O que de fato significa para ti ser pastoreado pelo Senhor? Tem um outro salmo de Davi, Salmo 32, que diz assim, leiam o Salmo 32 depois, é muito bom, tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, mas eu quero pegar só alguns versículos. Versículo 8 diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Agora olha só, não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O Salmo 23 é para a ovelha, não é para a mula. E me desculpem a palavra, né? Porque a gente tem um significado pesado para... Mas a mula, o animal, a mula, ele é persistente em fazer o contrário do que o pastor lhe diz para fazer. Tem que andar com uma corda no pescoço e é puxado, é forçado a andar pelo caminho. Já a ovelhinha segue o pastor. Tem um texto da palavra que diz assim: eu sei que tu podes todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A gente lê esse versículo e faz a seguinte interpretação: eu sei que tu podes todas as coisas e que nenhum dos meus planos pode ser frustrado. E aí diz: Senhor, estão aqui os meus planos, agora tu que pode todas as coisas, cumpre os meus planos. Mas não é isso que está escrito. É o plano de Deus. O meu pode ser frustrado, não pode? E graças a Deus que muitas vezes os nossos planos são frustrados, porque eles não eram o melhor. Eu, quando era adolescente, queria ser piloto aviador da Força Aérea. E estudei para passar na prova da Academia da Força Aérea. Estudei e não passei. Graças a Deus que não passei. Eu não sei onde é que eu estaria hoje, se tivesse passado, né? Estaria viajando, voando por aí, literalmente. Mas o Senhor tinha outro caminho para mim. O plano de Deus não pode ser frustrado. Os meus podem. Você sabe quem disse essa frase? Os teus planos não podem ser frustrados? Jó. Lá no finalzinho do livro de Jó, capítulo 42, depois de tudo aquilo que o Jó passou, e não era plano do Jó perder os seus filhos, não era plano do Jó perder todas as coisas e ter a sua pele coberta de tumores, como está escrito no livro de Jó. E eu me arrisco a dizer uma coisa, que também não era o plano de Deus. Mas Deus permitiu. Quem foi que fez isso com Jó? Foi Satanás, não foi? Mas Deus permitiu que Satanás tocasse no Jó daquela forma, porque o Jó precisava conhecer Deus com profundidade. E ele chega no final de todo aquele sofrimento, Deus preservou a sua vida, ele é curado, todas as coisas são restabelecidas, ele recebe em dobro tudo, todos os bens que ele tinha, e aí ele diz: agora eu te conheço, eu sei que tu podes todas as coisas. Jó estava dizendo: o teu plano é mais perfeito que o meu, mesmo por tudo que eu passei, eu confio em ti. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Tem uma outra versão que diz: não tenho falta de nada. Ou seja, o Senhor é meu pastor e isso é suficiente. O Senhor tem sido suficiente para nós? Amém? Tem nos dado o alimento, tem nos dado a roupa, tem nos dado trabalho, tem nos dado saúde. E nós somos gratos ao Senhor, porque realmente é Ele que dá todas essas coisas. Mas e quando falta a saúde? Quando falta o alimento? Quando faltam os recursos? Será que eu posso dizer a mesma coisa? Senhor, Tu és o meu pastor e isso é suficiente. Nós conhecemos uma família que passou por muitas dificuldades financeiras por muitos anos. Esse casal teve vários filhos e houve momentos da vida deles em que os recursos não foram suficientes. E muitas vezes eles não tinham o que comer na mesa. Eu vi deles uma experiência muito marcante para mim, foi uma noite em que eles não tinham nada o que comer, as crianças com fome, e quem tem filho sabe o que é, quem é pai sabe o que é ver um filho passar fome, ou se nunca passou por isso, deve imaginar. E eles, em volta da mesa, com uma jarra de água, distribuíram aquela água para cada um dos filhos e disseram: Senhor, obrigado por essa água, Tu vai suprir o nosso corpo hoje. Nós Te somos gratos, Senhor. Eles passaram por essa situação, estão bem, todos muito bem, felizes, as crianças cresceram, casaram, já deram netos. Mas essa experiência ninguém rouba deles. Esse conhecimento profundo do Senhor. Paulo passou por muitas dificuldades, mas talvez nenhuma poderia se comparar àquela que ele diz que era um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. Eu não sei se era uma pessoa, se era uma doença, o que que era, mas boa coisa não era. Mensageiro de Satanás não pode ser boa coisa. E Paulo pediu para o Senhor, pelo menos 3 vezes, ele disse que clamou ao Senhor. E olha, era Paulo, hein? Ele disse: Senhor, tira esse espinho. E Deus disse: não, Paulo, eu não vou tirar. E 2 Coríntios 12 está... Paulo dá testemunho dessa experiência que ele teve com o Senhor, e ele diz que Deus falou para ele o seguinte: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso é um mistério. A nossa mente humana não consegue entender isso. Só quando nós passamos por uma situação assim. Tem um texto muito interessante em Mateus 18, Jesus fala da parábola da ovelha perdida, das 100 ovelhas, né, e uma se perdeu. Mas antes de falar dessa parábola, ele diz algo que é, para mim, é um mistério. Assim, ele diz assim: É Mateus 18, 10. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Eu não me perguntem o que isso significa, eu não sei como funciona lá no céu, mas uma coisa eu sei, que Deus tem um cuidado dobrado com os pequeninos, não só com as crianças, com aquele que é fraco, com o necessitado. É como se ele destacasse um grupo especial de anjos mais rápidos e mais fortes, para que eles fossem constantemente lá e rapidamente atender a necessidade do pequenino. O pequenino, o fraco, o necessitado, sempre tem a atenção especial do Pai. Já o forte é forte, se vira sozinho, ou pensa que faz isso. Não precisa de Deus, mas o que é pequenino, o que é fraco, depende do Senhor e é alvo do seu amor. Versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. De novo, né? Está falando das ovelhinhas. Quem anda aqui nos nossos campos aqui do Rio Grande do Sul, bem verdinhos, né? A grama crescendo, alta, rápida, é só largar as ovelhinhas ali e elas vão ter alimento de sobra. Mas esse salmo foi escrito por um pastor em Israel, terra de desertos. Não era deixar a ovelha assim solta. Se deixasse a ovelhinha solta, ela ia morrer de fome. Não ia achar água, não ia achar pasto. Ela precisava ser guiada pelo pastor nos poucos lugares aonde havia pasto. Vocês imaginam a ovelha dizendo assim para o pastor: olha, pastor, tu está me levando para esse lado aqui, para a direita, e eu não estou vendo muito verde, mas lá naquele outro lado eu acho que tem mais verde, quem sabe a gente vai para lá. Vocês imaginam uma ovelha fazendo isso? Não, né? Mas se pudesse fazer, talvez o pastor dissesse assim: olha, aquele verde lá é um mata, uma floresta, e lá tem um lobo, quem sabe a gente vai para cá, né? É preciso confiar no Senhor, é preciso confiar na sabedoria do Senhor, saber que a sabedoria de Deus é maior do que a minha sabedoria. Ontem nós ouvimos o testemunho de um irmão que, como o seu negócio não ia bem, ele acabou ficando com muitas dívidas e também ele tinha muitos créditos para receber. E ele dependia de receber os créditos para pagar as dívidas. E num desses credores que estava passando por muita dificuldade, Deus disse para ele: quita a dívida daquele homem. Aí ele disse assim: mas como, Senhor, que eu vou quitar? Eu preciso daquele dinheiro para pagar outra dívida. E Deus disse: eu já te falei, quita a dívida dele. E ele disse: tá bom, eu vou lá. Aí ele fez um recibo de quitação, fez o documento e foi na casa do seu devedor, né? Ele ali era credor. E aquele homem, quando o viu, buscou uma arma e colocou escondida. Talvez porque queria matar, né, o nosso irmão, e talvez se matar depois, não sei o que aquele homem ia fazer. Mas ele foi literalmente desarmado, né? Porque quando começou a conversa, o nosso irmãozinho disse assim: olha, eu não vim te cobrar. Eu sei que tu não tem como me pagar. E eu vim aqui porque Deus me mandou quitar a tua dívida. E o homem ficou surpreso. Como assim? Não estou entendendo, é isso mesmo? Pegou o papel, começou a chorar e aí disse: olha, eu vim armado. Esse irmão, milagrosamente, e olha, as experiências que ele teve depois realmente não aconteceriam de outra forma. Deus o fez quitar todas as suas dívidas e ele ganhou o coração daquele outro com essa atitude. A sabedoria de Deus, a lógica de Deus é muito diferente da nossa. Por isso que quando ele nos diz assim: vai e perdoa, pode não ser uma dívida em dinheiro, mas pode ser outra coisa. pode ser uma coisa antiga, pode ser uma raiz de amargura muito antiga. Deus disse: arranca. O que eu tenho que fazer é confiar na sabedoria de Deus. E Ele vai me levar ao lugar do alimento. Mais do que isso, o versículo 3 do Salmo 23 diz: refrigera minha alma. E quando a gente ouve essa expressão, eu pelo menos, refrigera minha alma, eu sempre lembro de Mateus 11, promessa de Jesus em Mateus 11, 28: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Promessa tremenda para todos que estão cansados. No final ele vai dizer para achar descanso para a alma, né? Mas o versículo seguinte, o versículo 29, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Quando Jesus diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, não significa que nós vamos ter um peso sobre nós. É assim que a nossa mente pensa, né? Muitas vezes a gente pensa: puxa vida, mas Jesus quer colocar mais um peso em cima de mim? Não, não é isso que diz o texto. O texto é um chamado para quem já está cansado e sobrecarregado. Jesus diz: eu vou tirar esse peso que tu não consegue carregar e vou colocar o meu jugo, que é suave e leve. Esse eu posso carregar. Essa palavra suave, não é que ele põe uma espuminha, né? Uma espuma da NASA, uma coisa assim mais fofinha que eu consigo carregar. Suave é adequado, a palavra no original é adequado. Vocês imaginem, na época que não tinha a espuminha da NASA lá, o marceneiro precisava pegar o boi que ia carregar, que ia levar o jugo, ele ia medir, ia ver, bom, esse aqui tem o osso mais alto, mais baixo, e fazia um jugo adequado, próprio para aquele animal. Se fosse colocado outro jugo naquele animal, não seria suave, mas aquele que foi feito sob medida, sim. É isso que o texto está dizendo. Deus tem um jugo para nós que é sob medida para mim. O problema é que às vezes nós estamos em um jugo que não é feito para nós. Não é para nós. E ele se torna pesado, sobrecarregado. Pode ser uma carreira. Imagina se eu tivesse passado no concurso da Força Aérea. Eu ia estar levando um jugo muito pesado, que não era para mim. Pode ser alvos de obra, da obra mesmo. Hoje tem uma palavra comum que é estabilidade financeira, né? Às vezes os jovens fazem um monte de coisa atrás da tal estabilidade financeira, e às vezes colocam sobre si ou sobre os filhos jugos que Deus não quer que ele leve. Eu lembro sempre do exemplo do Jorge e da Vanessa. Quem é que lembra do Jorge e da Vanessa? Que hoje estão na Alemanha, né? Felizes, servindo o Senhor ali. Primeiro dia que o Jorge procurou o presbitério para dizer do desejo que ele tinha de ir para a Alemanha, ele tinha, se não me engano, 4 meses de casado. Eles tinham presentes que não tinham sido abertos ainda, porque eram presentes para o inverno, eles casaram no verão. E iam mudar toda a vida. Apartamento próprio, ela trabalhando, era concursada no emprego público, ele encaminhando a sua carreira de engenheiro, mas Deus disse assim: larga tudo, vende tudo e vai para outro lugar. E eles fizeram exatamente isso, venderam tudo. E Deus levou. Às vezes estamos em situações assim, Deus nos diz: olha, sai daí que eu vou te levar para lá. Ou o contrário, Deus diz: fica aí e eu insisto e quero ir para um lugar que Deus não me levou. O jugo do Senhor é o único que é suave. Eu preciso saber aonde Deus me quer, o que Ele quer da minha vida. Esse fardo é leve, não me causa dor. Ele supre as necessidades da minha alma. O ansioso, aquele que insiste contra a vontade de Deus, é ansioso porque não se rendeu. Mas quando nós entregamos todas as coisas nas mãos do Senhor. Quando nós dizemos, Senhor, eu não tenho mais nada, como o Jorge e a Vanessa, né? Que venderam tudo, saíram daqui sem nada. Deus disse, bom, agora eu posso fazer algo eterno na vida de vocês. E a alma vai descansada e em paz. Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A imagem que eu tenho, eu nunca andei em Israel, né, mas talvez o Ilão, alguém que já foi lá, pode dizer, eu acho que Israel tem alguns cânions no meio do deserto, né? Lugares entre as rochas, a gente vê nos filmes pelo menos isso, em que o pastor levava as suas ovelhinhas, mas com um enorme paredão de um lado, um enorme paredão do outro, a noite chegando e o pastor pensa ali, né, como é que eu vou chegar no fim desse caminho, será que não tem um ladrão ali esperando? Às vezes a nossa vida parece assim, a gente não enxerga a luz, tem um paredão daqui, o outro do outro lado, tudo escuro, mas esse salmo nos diz que mesmo nessa situação, mesmo que eu não veja saída para essa alguma situação na minha vida, o Senhor diz, eu estou contigo. E porque Ele está comigo, eu não vou temer mal nenhum. A vara e o cajado vão guiar a minha vida. Versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mesa fala de comunhão. Deus quer ter comunhão conosco. Ainda que a situação ao nosso redor seja de lutas, adversários, inimigos. Ao invés de focar no meu adversário, na luta em si, eu olho para o Senhor e Ele cuida do resto. Ele prepara a mesa. Alguns dias atrás alguém me contou, não lembro onde eu ouvi isso, não sei se foi alguém daqui, de um irmão que estava sem emprego e foi trabalhar com Uber, e era um irmão que evangelizava muito, mas ele foi trabalhar com Uber e alguém perguntou, ah, então tu está aproveitando para evangelizar os passageiros? Ele disse, não posso, porque eles põem avaliação lá depois, e aí posso ser mal avaliado. Não sei quem é a pessoa, tá? Mas às vezes nós caímos nessas armadilhas de Satanás, porque dependendo das circunstâncias onde eu estou, eu começo a ter medo daquilo que está ao meu redor. Mas a palavra diz, se o Senhor está comigo, eu não temo mal nenhum. A outra coisa interessante nesse versículo é que eu posso interpretar ele de uma outra forma. Não apenas de o Senhor cuidar de mim, mas de Ele preparar uma mesa onde eu sento com o meu adversário. Ele pode ser interpretado dessa forma. Ou seja, Ele reconcilia comigo aquele que é meu inimigo. Pelo poder do Espírito Santo, esse óleo que desce sobre a minha cabeça, e com a abundância de vida que é representada por esse cálice que transborda, Deus acaba com as discórdias e alimenta a mim e aquele que é meu inimigo. Tem um provérbio interessante, o provérbio está no capítulo 16, versículo 7, que diz que quando o caminho do homem é agradável a Deus, ele o reconcilia com o seu inimigo. Se nós temos inimigos, se nós temos adversários, seja quais forem, antes de acusar o teu inimigo, vai para diante do Senhor e diz, Senhor, qual é o caminho meu que não está correto? Porque a palavra diz que se os meus caminhos agradam o Senhor, Ele vai reconciliar o meu inimigo comigo. Davi termina esse salmo dizendo assim no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o link para o salmo 24, né? que aponta para o tempo futuro que nós vamos estar com o Senhor. De novo, mesmo que eu chegue ao fim da vida e as dificuldades não acabem, eu posso estar em paz. Eu posso estar em paz e feliz, porque do outro lado me aguarda a vida eterna, novos céus, nova terra, um novo corpo e, acima de tudo, a presença do Senhor. Na casa do Pai, é para lá que Ele vai nos levar. E isso é tudo o que nós esperamos, né, Théon? É tudo o que nós queremos desde o dia que começamos a caminhada com o Senhor. Nós começamos aqui hoje lendo Hebreus, e eu mencionei que a parte que cabia ao Senhor, Ele já fez. Ele conquistou na cruz todas as coisas. E tudo o que precisa ser feito na nossa vida, Ele vai fazer até o dia de Cristo. Ele vai completar a obra. E eu disse também que a parte que nos cabe é fé, esperança, perseverança. E eu tenho descoberto nos últimos tempos que fé e esperança se completam. A fé é aquilo que eu creio, é o quanto eu conheço do Senhor, da Sua palavra. Mas Tiago diz que a minha fé não posta em prática, ela é morta. Está lá no livro de Tiago, né? Então eu preciso, aquilo que eu creio precisa ser colocado em prática, precisa ser real. Como é que eu faço a fé, aquilo que eu entendi e aceitei e entreguei para o Senhor, como eu faço com que isso se torne algo prático? O que determina isso é a esperança. Só que esperança não é prognóstico, né? Não é previsão do tempo em que eu olho lá o aplicativo ou escuto o Cleocum dizendo que vai nevar em Gramado, né? E sai todo mundo correndo para pegar neve em Gramado. Chega lá, nada, falhou, de novo. Isso é prognóstico. A esperança é certeza. Eu tenho certeza. Pensem o seguinte, imagine, aí agora os homens vão entender melhor o que eu estou dizendo, mas as irmãs também podem entender. Imagine um torcedor que quer que o seu time ganhe o campeonato. Ele gosta daquele time, ele é apaixonado pelo time, ele deseja que o time ganhe o campeonato, ele torce para que o time ganhe o campeonato, mas quando ele olha para o elenco, ele não tem esperança. Não vai ganhar. Ele pode querer, pode desejar, ele pode ser o time preferido, mas ele olha para os jogadores e diz, não tem jeito. Então para que eu vou no estádio, né? Ele perdeu a esperança. Isso é uma fé sem esperança. Claro que é um exemplo muito fraco, mas nos ajuda a entender que é a esperança, é a certeza. Quando eu olho para o Senhor, esse é o melhor elenco que nós podemos ter. O Senhor não falha, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu posso ter esperança, eu posso estar certo que tudo o que Jesus disse, Ele vai cumprir, porque Ele jamais falhou e jamais falha. Mas às vezes nós agimos como esse torcedor sem esperança. A gente conhece a palavra, a gente deseja que aquilo se cumpra, mas a nossa fé não se move para viver daquela forma. Às vezes Deus nos dá uma palavra específica, vou usar de novo o exemplo do Jorge e da Vanessa, né? Bom, depois se eles ouvirem no site lá, eles vão dizer se está certo ou não. Mas eles receberam uma palavra específica. Imagina se eles não tivessem esperança. Eles iam estar aqui, eles iam estar até hoje aqui no nosso meio. Mas eles confiavam, estavam certos que aquele Deus que chamou eles ia prover todas as coisas. Às vezes nós temos palavras específicas para a nossa vida, mas não temos coragem de dar o primeiro passo. Não temos coragem de ir adiante naquilo que Deus nos falou. E aí começamos a fazer um plano B, um plano reserva. Bom, eu quero isso, mas se não der certo, então eu tenho aqui o meu próprio plano. Não é assim que o Senhor quer que nós andemos. Ele quer nos encher de esperança. Ele quer que a fé que um dia nós recebemos nos leve à frente e nos faça andar na direção da onde o Senhor está nos levando. Nos faça andar atrás do bom pastor, ser guiado por ele, mesmo que seja pelo meio de um caminho que parece um paredão, mesmo que seja no meio do sofrimento, mesmo que eu tenha que perder todas as coisas, eu estou certo que esse é o lugar que o Senhor tem para mim. Irmãos, os dias que nós vivemos são dias em que se faz necessário esse tipo de comportamento. São dias que exigem não apenas a nossa fé, mas a nossa decisão, coragem, esperança no Senhor, convicção para vivermos a palavra. As coisas nesse mundo vão de mal a pior. Não tem chance de melhorar. Não pensem que vai melhorar. Pode melhorar aqui, ali, alguma coisinha, mas a palavra diz que todas as coisas vão de mal a pior. Esse mundo está entesourado para o fogo, é o que disse Pedro. Não vai melhorar. Jesus disse que os dias anteriores à sua vinda seriam como os dias de Noé e os dias de Ló. Os dias de Noé, está escrito lá na palavra que a maldade se espalhou pelo mundo de uma forma terrível. E nos dias de Ló, a perversidade fazia com que Ló fosse um homem atormentado. Porque ele não era assim, o justo Ló, como diz lá na palavra, que vivia atormentado por causa da maldade que tinha ao seu redor. Esses são os nossos dias. Quando Jesus, no dia que ele saiu de dentro de Jerusalém e foi até o Getsêmani, antes dessa saída, ele teve uma longa conversa com os discípulos. Foi na última ceia. E João descreve tudo o que Jesus falou, ou boa parte do que Jesus falou. Nos capítulos 13 a 17, né? Mas do 14 ao 16, Jesus tem um tema principal. Se vocês lerem, depois leiam pensando nisso. Jesus estava preocupado em dizer para os discípulos o seguinte: eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai me disse eu faço. E agora vocês vão ser incluídos nessa unidade por causa do Espírito Santo. É por isso que eu vou, para que o Espírito Santo venha e em vocês, agora inclui vocês nessa unidade. Mas no meio desses capítulos, Jesus deixa bem claro o cenário em que isso vai acontecer. Ele disse: o mundo perseguiu a mim, vai perseguir a vocês. O mundo que odiou a mim, vai odiar vocês. Ele usa inclusive a figura da mãe que sofre dores de parto, e as irmãs que já tiveram filhos sabem como é, que dor é essa. Só que ele diz assim: depois que nasce o filho, a dor fica para trás, nem lembra mais, pela alegria de ter a criança nas suas mãos. E aí então Jesus conclui com o capítulo 17, ora pela unidade dos discípulos, né? Lá no meio, no capítulo 16, ele diz assim, 16:33, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Uma outra versão diz que a gente não conhece mais, tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo. De novo, duas coisas certas. Primeiro, que nós vamos ter aflições. E a segunda, que nós vamos vencer porque Jesus venceu o mundo. Existe no mundo hoje uma crescente animosidade contra a igreja, contra os discípulos de Jesus. Eu creio que todos já perceberam isso. Isso vai aumentar. O mundo odeia o que nós falamos, o nosso testemunho. O mundo persegue os nossos filhos. O mundo não se agrada da maneira como nós educamos as nossas crianças. O mundo nos odeia pelas posições que nós tomamos frente aos valores desse mundo. E tudo isso é motivo para que cada dia mais nós sejamos perseguidos. Nós não vamos escapar disso, podem ter certeza. Porque esse é um sistema anticristo. Por isso que o anticristo vem para aquilo que é seu. É um sistema contrário ao Senhor. Não vamos escapar disso. É certo que nós vamos ser perseguidos. Não sei como, não sei em que medida, de que forma, mas já estamos sentindo o início dessa perseguição. O que vem ali na frente é o julgamento desse mundo e a redenção do povo de Deus. Como, a pergunta é, como que nós vamos passar por esse momento? Como que nós vamos chegar no fim desses dias e enxergar o Senhor? Deus quer nos preparar para isso. É por isso que Ele vem de novo como o bom pastor. Todos os dias, todos os dias. Só tem um jeito, um segredo para passarmos por todas as dificuldades que vamos enfrentar nesse mundo. É sermos guiados pelo bom pastor Jesus. Cada dia, cada luta, cada momento de dificuldade ou perseguição, ao invés de lutar com as minhas forças, ou andar com a minha cabeça, né, com o meu conhecimento, eu busco a sabedoria e o poder do bom pastor. Eu preciso conhecer mais esse pastor, preciso conhecer a sua palavra, eu preciso buscar o Espírito Santo, que é quem nos dá a certeza, a esperança de que tudo aquilo que o Senhor Jesus falou vai se cumprir. No fundo, tudo se resume a isso: fé, esperança, perseverança, vida, relacionamento com Ele. É isso que determina para onde a nossa vida vai. Não são as lutas, não são as dificuldades, não são nem as vitórias, mas é o quanto andamos perto do Senhor. É isso que vai medir o nosso crescimento espiritual. Não são as vitórias e nem as derrotas. Às vezes nós olhamos para alguém que está numa situação terrível e dizemos: puxa, esse homem deve ter feito muita coisa ruim. Mas ele pode estar em plena comunhão com o Senhor. O quanto conhecemos e andamos com o Senhor é que vai determinar como vamos chegar ao fim da nossa vida. Nós temos uma aliança com o Senhor, uma aliança de casamento. O que nos espera são as bodas, né? Só que a aliança que o Senhor fez conosco é a mesma que o noivo e a noiva fazem, na alegria ou na tristeza.